E oi, mundo! Eu não sei onde você tá, eu não sei o que você tá fazendo, e tampouco eu sei quem você é, mas fique à vontade, pega um café, se acomoda, porque o assunto de hoje é o amor e a velhice? Bom, primeira coisa é definir a indefinição, ou justamente aquilo que escapa. Que é isso, o amor. Porque ele vem de uma construção muito singular, de uma construção muito única. A gente está falando de uma palavra que ela pode significar diferentes coisas para diferentes pessoas e suas manifestações de amor. E aí a gente tem um Freud em 1914 com a introdução ao narcisismo, o inconsciente em 1915, que ele já dá uma vislumbrada nessa questão narcísica, nessa questão do que é a libido, nessa questão do que é energia. E não por acaso, no ano seguinte, ele vai escrever sobre a transitoriedade, sobre como as coisas passam, sobre como as coisas mudam, sobre como as coisas são, em sua natureza, efêmeras. Então, o amor não haveria de ser diferente. Então, a gente já tem ali uma olhada do que seria então os destinos do amor. É importante mencionar, por exemplo, O Inquietante do Freud, um texto que eu adoro, de 1919, que ele também é sobre isso, aquilo que é estranho, aquilo que estranha a pessoa, aquilo que estranha justamente porque é familiar, aquilo que estranha justamente porque se tem em si. E o texto Além do Princípio do Prazer, de 1920, porque ali vai se trabalhar a ideia de que, ok, eu posso receber prazer em experiências que não seriam exatamente prazerosas, eu posso receber prazer, posso sentir prazer em experiências que colocam meu corpo em risco. Isso talvez lembre para vocês, né? Algumas formas como é definida o amor, algumas formas como são definidas as relações, algumas formas como são é definida a vida. Bom, numa outra parte, avançando em 1923, se escreve a teoria da libido, texto também do Freud, e ali a psicologia das más e análise do eu. Bom, a libido é isso, é energia, é pulsão, é aquilo que move o sujeito. Seria como a energia psíquica. A energia que o sujeito vai botar em uma coisa, ou vai botar em outra, ou que o sujeito vai botar em si mesmo, que vai botar num objeto, que vai botar numa pessoa, que vai botar numa fantasia, que vai botar num relacionamento. Então, é basicamente apenas isso. A gente tá falando de um monte de coisa, a gente tá falando daquilo que move o sujeito. E que move o sujeito até na própria destruição. Se a gente for pegar, por exemplo, a parte do narcisismo e da depressão, a energia que estaria em outros objetos retorna ao sujeito para destruí-lo. Ou seja, a energia que haveria de estar em outras coisas, a energia que haveria de estar em outros lugares, em outros relacionamentos, objetos, pessoas, ela retorna ao sujeito e lá ela fica e o destrói. Ai, em 1925 ele escreve A Negação. E isso é super importante pra gente, porque é aquilo que se nega, aquilo que se tenta dizer não, óbvio que não. Sabe? Quando você. O exemplo mais bobo, mas justamente por isso incrível, quando você nega, óbvio que eu não tenho nada igual aos meus pais, ou aos meus progenitores, ou a quem me criou. Ou no contexto atual, óbvio que não existe Covid, ou é o assunto que eu queria entrar, ou se nega a velhice. Aqui, deste lado do mundo, a gente nega os velhinhos, a gente quer escondê-los, a gente quer deixar eles num lugar onde eles não existam. Isso é super importante pra gente, porque a gente tá falando ali da própria relação do sujeito com as coisas. O que nos leva a 1926, contexto inibição, sintoma e angústia. Por quê? Porque são destinos da libido, são os destinos da energia, são aquilo que a gente vai inibir e aquilo que a gente vai transformar em sintoma e aquilo que vai nos angustiar. Vamos ali pensar na relação com os velhinhos. A gente, em boa parte, nega eles, a gente põe ele nos quartinhos do fundo ali da casa, ou a gente cuida mais ou menos, mas deixa eles isolados, ou fala, vocês não são enough, né? Tipo, vocês não são bastante. E a gente acaba deixando eles como párias. Por que isso, angustia, certo? Ali o texto da negação. É, angustia saber que a gente vai morrer, não? Que é o que nos leva ao final dos textos que eu gostaria de tratar hoje, que é o mal-estar na civilização de 1930, também do Freud. Por quê? Porque amar é essa coisa. Como Lacan disse no seminário da transferência, amar é esperar da outra pessoa aquilo que a gente acha que ela tem e que vai dar conta daquilo que nos falta. E óbvio que a pessoa não sabe porque ela é amada, porque ela não sabe o que você está buscando nela, que você acha que tem nela e que ela teoricamente iria completar. E isso não é só sobre amor, no sentido de relacionamentos, de casais, mas é no sentido de toda forma de amor. No sentido de amor aos animais, amor às coisas, amor a objetos, amor a partidos, a livros. Eu tenho algo ali que me representa, eu tenho algo ali que eu entendo que dá conta. Eu entendo que ali tem uma parte de mim, uma representação, algo que me explica sem me explicar. Então, a gente também pode pensar na negativa, que seria o impulso à destruição, que seria a negação, que seria a ideia de óbvio que isso não me representa. Tanto que eu preciso falar muito que isso não me representa, tanto que eu preciso destruir esse objeto, tanto que eu preciso ir contra ele, eu preciso negar a sua existência. Quando justamente a maior forma de não representação é quando nem se fala do objeto, certo? No sentido assim, hã? Tipo, ok, sabe, mas não. O que é diferente de você ficar reafirmando a coisa. Tentando um exemplo do contemporâneo, é a ideia: não existe Covid, não existe Covid, isso é uma criação da esquerda, blá 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 blá, a imprensa do mundo inteiro é de esquerda. Veja, o cara tá despendendo tanto tempo, tanta energia para provar, para dizer que não existe Covid, que você fala: meu, ok, esse sujeito, né, tipo assim, tá às voltas com o Covid. Ele não pode assumir que ele tem algo que falta, que ele não dá conta, que ele é insuficiente. Então, essa é a ideia do inibição, sintoma e angústia. É como a gente vai manejar a nossa libido. Libido essa, que é o que está em pauta quando a gente fala de amor. Que é em pauta com que a gente fala de criação, né, de família, porque quando a gente tá pensando ali na terceira idade, a gente tá pensando nessas pessoas que têm alguma relação com a gente em geral, por mais que a gente não tenha crescido com elas, é tipo, sangue do meu sangue, ou isso é representativo, se você foi adotado, não tem problema, se você foi criado por alguém que não é sangue do seu sangue, não é a questão sanguínea mesmo, mas é a questão de referencial. Essa pessoa tem alguma representação que passou para seus pais ou passou direto para você, ou que talvez não tenha essa representação e você fique negando, né? Tipo, não existe vínculo, não existe vínculo, tanto que eu nem vou visitar nunca meus avós e, ó, meu Deus, e por que falar de amor e velhice nesse momento? Porque o amor seria um sintoma, seria uma das saídas da libido, seria uma das resoluções. E por isso que ele é tão único, por isso que cada um vai ter a sua forma de amar, sua forma de fazer laços, que é também a sua forma de fazer sintoma, que é a sua forma de ter relação com outras coisas. Isso pra gente é super importante, porque no momento a gente tá passando por uma pandemia. A gente está passando por um momento completamente singular. E uma das primeiras coisas que se argumentou foi que, ok, os velhinhos vão morrer, mas tudo bem, eles já iam morrer. O que não faz muito sentido, certo? É, todos nós vamos morrer. E aí o mal-estar na civilização, né? Tipo assim, oi, Gente, é realidade, vamos todos morrer. Toma aí angústia, porque isso a gente não resolve ainda. E quando a gente nega também a velhice, a gente também tá negando a nosso próprio envelhecimento, a nossa própria posição de definho, né? E aí também tá a concepção desse lado do planeta, diferente do Oriente, que a gente vê a velhice como algo ruim, algo no qual a gente vai definhar e vai morrer. Não como mais uma idade, mais uma possibilidade e que tem suas vantagens e que, pasmem, velhinhos transam. Eu sei, peguem esse momento para pensar nisso. Mas é essa a ideia de justamente a gente tem uma questão muito séria de como a gente enxerga os velhinhos, de como a gente enxerga o envelhecimento. Uma coisa protetora. Que às vezes é tão protetora que você fica. Você tá querendo que esse velhinho morra? Porque tá num nível de preocupação, num nível de proteção que você fala quase o oposto. Que também é da privação. Porque aí você não deixa mais fazer nada. Por quê? Porque você é velho. E eu estou cuidando de você. Não parece meio abusivo? E tudo bem você ser abusivo, se a outra pessoa quer que você seja abusivo. Como, né, a psicanálise não é moralista, então os laços cada um desenvolve do seu jeito, então as pessoas podem ser felizes, ter um tipo de felicidade, né? É o além do princípio do prazer, em coisas que não necessariamente são muito boas, pelo menos pro corpo físico, se a gente pode usar esse termo. Mas essa concepção, de que amar enquanto psicanálise é algo extremamente único, é uma descrição muito particular do sujeito, porque envolve uma série de coisas, de sua constituição, de como ele se vê, de como ele quer ser visto pelo outro, de como ele obtém prazer, de como ele acha que obtém prazer, a sua posição mesmo dentro das relações, se é uma coisa mais ativa, passiva, e não é uma posição sexual, é uma posição dentro das coisas, dentro das relações. E você pode fazer muitas coisas e ainda ser passivo, conivente, talvez. E aqui tem essa grandiosidade, que são as palavras, né? Muitas palavras para definir uma mesma coisa. Porque é sobre isso, a gente está falando de algo, de uma experiência tão singular, tão particular, que ela vem daí, né? Ela vem justamente do que quase escapa a palavra. Por isso tantos sinônimos, por isso tantas relações, por isso poder usufruir de diferentes filmes, diferentes músicas, diferentes relações, diferentes pessoas, diferentes idades. A gente tem nossas tribos, espaços de identificação, a gente tem nossas famílias que não necessariamente são sanguíneas, que não necessariamente são compostas daquele jeito hétero no sentido de homem, mulher e crianças. A gente tem nossos modos de circular e todos eles estariam relacionados com essa questão do amor, com essa questão daquilo que se espera do outro até como nós mesmos, daquilo aonde eu não penso, mas que eu sou. Então, é a nossa relação com o espelho também. É muito complicado e é uma das coisas mais legais e uma das coisas que me deixa mais aceso, né? Tipo, pegando fogo, é chegar nesses assuntos que são tão vastos, porque eles justamente entregam aquilo que há de. Chega no limite da palavra, né? E aquilo que a gente entende como amor, ela chega no limite da palavra, justamente por causa desse traço da singularidade, por causa desse sujeito tem que inventar a sua forma de estar no mundo. Então, o sujeito tem que inventar a sua forma de amar. Então a gente tem o Lacan ali explorando isso bastante. Na dialética do senhor escravo, no seminário 1, a gente tem a relação de objeto, a gente tem as formações do inconsciente. A gente vai ter justamente isso que é o nosso traço, isso que é o nosso modo de se colocar diante dos outros e o que também significa diante de nós mesmos. E que é, sobretudo, uma maneira de amar. Seja negando. Seja aniquilando, seja se aniquilando porque você tá bravo com alguma coisa e você não quer descontar em alguma coisa, você joga no seu próprio corpo, fazendo sintoma, uma psicossomática, uma doença. Seja amando. Seja entregando o seu amor em forma de bens de consumo, seja entregando seu amor em gestos pequenos, seja entregando seu amor na simplicidade. É sobre isso. É sobre isso, amor? Talvez seja, talvez não. Depende de quem é você e de qual ponto na sua vida, na sua história, você está escutando isso. Mas era isso que eu queria falar com vocês. Chegou no meu limite de tempo, que é tipo 15 minutos. Então, muito obrigado para quem escutou até aqui. Eu recomendo todos os textos que você tem nesse programa. E muito obrigado para quem compartilha, para quem me manda mensagem, para quem tá lá no canal do YouTube também. E é isso. Até a próxima.